Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A denúncia contra o presidente Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados hoje de manhã. Detalhes com Graziele Bezerra.
O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, entregou agora pela manhã à Câmara dos Deputados a denúncia contra o presidente Michel Temer, em que ele é acusado de corrupção. O ministro Edson Fachin, que elaborou o documento, pediu à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que a denúncia fosse encaminhada sem ouvir previamente a defesa do presidente. Mas ontem, o advogado de Temer, Gustavo Guedes, já havia sinalizado que faria a manifestação apenas na Câmara, já que isso dá mais agilidade, pois o Supremo entra em recesso nesta semana. A denúncia contra Temer deve ser lida ainda hoje em plenário. Depois disso, o presidente será notificado, que também deve ocorrer ainda nesta quinta-feira. Para a instauração do processo no STF contra Temer, 342 dos 513 deputados devem votar a favor. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
E ontem, contrariando a tradição, o presidente Michel Temer indicou Raquel Dodge para substituir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ela foi a segunda mais votada pelos integrantes do Ministério Público. Confira detalhes com Samanta do Carmo.
O presidente da República vai indicar o nome da subprocuradora Raquel Dodge para suceder Rodrigo Janot no cargo de Procuradora-Geral da República. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pelo porta-voz do presidente.
O presidente da República escolheu a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República.
Raquel foi a segunda colocada na eleição realizada para escolher os três nomes que constariam na lista tríplice enviada para o presidente. 1.200 membros do Ministério Público Federal participaram da votação. Raquel teve cerca de 30 votos a menos que o primeiro colocado. A escolha do Procurador-Geral da República por meio dessa lista tríplice é um mecanismo adotado desde 2003. E esta foi a primeira vez que o primeiro colocado na votação não foi o indicado pelo presidente. Roberto Robalinho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, comenta que, apesar da lista, é o presidente que tem a prerrogativa constitucional para fazer a escolha.
Nós não consideramos desimportante a votação que cada um tem. Se fosse desimportante, eu entregava uma lista em ordem alfabética. Se fosse obrigatório votar sempre no primeiro, eu não entregaria uma lista, eu entregaria só o primeiro. A classe definiu alguém em primeiro, alguém em segundo, alguém em terceiro. Das outras vezes também isso aconteceu. Mas a apreciação cabe ao presidente e a mais ninguém.
O primeiro colocado foi o subprocurador Nicolau Dino. Dino foi quem representou o Ministério Público no julgamento feito em junho pelo Tribunal Superior Eleitoral, que absolveu a chapa Dilma Temer da acusação de abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Ele defendeu a cassação da chapa como um todo. Temer não tinha prazo legal para fazer a indicação, mas a decisão foi rápida. Agora, o nome indicado precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado pelo conjunto dos senadores em plenário. Se aprovada, Raquel Dodge terá a responsabilidade, a partir de setembro, de dar continuidade às investigações da Operação Lava Jato. Raquel é mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Ela atua em matérias criminais no Superior Tribunal de Justiça e foi uma das procuradoras que trabalhou na Operação Caixa de Pandora, que apurou o esquema de compra de apoio parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, conhecido como Mensalão do DEM. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Na região de Maringá, um médico está fazendo uma experiência com pacientes que têm autismo. Ele está usando os princípios ativos retirados da maconha para o tratamento. Lola Dias.
Um tratamento usando maconha medicinal pode beneficiar pacientes da região de Maringá. O médico Paulo Fleury Teixeira, especialista em medicina preventiva e pesquisador do Ministério da Saúde, faz um estudo sobre o uso dos princípios ativos da droga em pessoas autistas. Segundo o pesquisador, os pacientes que já foram tratados com doses terapêuticas da substância apresentaram uma grande melhora. A pesquisa do médico mostra que o óleo de canabidiol tirado da maconha ajuda a controlar a atividade elétrica cerebral em pacientes que têm reações intensas com pequenos estímulos. O pesquisador vai visitar pacientes da região de Maringá, no norte, para participar do estudo sobre o uso medicinal da maconha. 26 pessoas já foram selecionadas, a maioria com autismo, que é o foco principal do pesquisador. O médico também vai atender pacientes com esclerose múltipla. De acordo com o especialista, o número de pacientes é restrito porque é preciso acompanhar a evolução do tratamento de cada um. Paulo Teixeira já passou por várias cidades do país para dar palestras e consultas a pessoas diagnosticadas com autismo. Maringá é a primeira cidade do Paraná a receber a visita dele. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
Um acidente com um ônibus deixou 9 estudantes feridos na saída de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, ontem à noite. O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, provocou o capotamento do ônibus. O motorista disse aos policiais que perdeu o controle ao tentar desviar de uma moto parada na pista. O motociclista foi detido, acusado de embriaguez. 2 estudantes tiveram que ser levados para o hospital com ferimentos moderados. Os demais sofreram apenas ferimentos leves. E uma ação conjunta entre a Polícia Federal e o Batalhão da Fronteira da Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha. A droga estava numa casa em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. Os policiais desconfiaram de uma movimentação de barcos e de carros na margem do lago de Itaipu, na cidade vizinha de Itaipulândia. Eles seguiram um dos veículos e, quando chegaram à casa, fizeram a abordagem. No local, havia outros traficantes. Um deles foi preso e o restante conseguiu fugir. Além da droga, foram apreendidos 5 veículos. Estamos entrando no mês de julho, época de férias, e o Aquário de Paranaguá, no litoral do estado, vai estender o período de visitação nos finais de semana deste mês de julho. Fernanda Nardo.
Em julho, quem quiser visitar o Aquário de Paranaguá pode aproveitar o horário especial de férias. Nas sextas-feiras e sábados, o aquário passa a atender os visitantes das 10 da manhã às 8 da noite. Já de domingo à quinta-feira, o aquário atende das 10 da manhã às 5:30 da tarde. No local, os visitantes podem se divertir e aprender mais sobre o ambiente aquático do Brasil e principalmente do Paraná. Nos tanques de toque, as pessoas podem tocar em animais como raias, anêmonas, pepino e bolacha do mar. Outra atração que chama a atenção dos visitantes são os óculos de realidade virtual, que permite mergulhar com baleias e outros animais. Já no navio fantasma, os participantes têm uma experiência única, conhecendo esqueletos fluorescentes de diversos animais marinhos. O Aquário de Paranaguá pertence ao Instituto Ambiental do Paraná e é gerenciado pela empresa Aquamundo. O espaço tem como principal objetivo promover a educação ambiental dos visitantes. Dividido em 3 pavimentos, o aquário é um dos maiores do país. O aquário fica na rua João Regis, sem número, no Centro Histórico de Paranaguá. Mais informações no site aquariodeparanaguá.com.br. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.